Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando nesse Chakra Talk de número 160. É bom demais estarmos juntos hoje e eu quero agradecer a você que está presente no nosso chat nesse momento, viu? Deixe seus comentários, deixe suas perguntas e hoje nós daremos continuidade ao assunto que foi tratado ontem no encontro da ressurreição. Mas antes, eu quero apresentar aqui aqueles que estão me acompanhando nesse dia e nós temos um convidado especial também. Mas primeiro, Augusto, tudo jóia?
Graças a Deus, bom estar junto, viu, Hugo?
Que bom! E o nosso convidado especial hoje, o Paulo. E aí, Paulo?
Joia, obrigado pelo especial aí.
Paulo, o Paulo tem feito a parte da nossa equipe pastoral, tem sido o pastor do encontro das 9 horas aos domingos em Paineiras. E fala um pouquinho de você, Paulo, a primeira vez que você está aqui.
Tá joia. Prazer estar aqui com vocês, pessoal aí que está acompanhando. Eu sou casado com a Amanda. Há 17 anos, vamos completar 17 anos de casado. Pai da Nina, da Lana e do Tony. Viemos aqui para a região de Campinas no ano passado. E nós estamos trabalhando e morando em Atibaia hoje, servindo ali na Palavra da Vida, no Seminário Bíblico Palavra da Vida. E houve o convite para conhecermos mais a chácara, integrarmos aqui, né, a equipe da chácara, sobretudo com o Campo das Nove. Então tem sido um tempo bem legal a conhecer também a comunidade, a galera aí tem nos recebido muito bem, obrigado pelo carinho. E também já estou aí no ministério há quase 17 anos como pastor, né?
Que legal.
Então tem sido uma caminhada aí entre igrejas batistas, como o Ricardo Agreste me zoou lá, né?
Mas... ainda falta o assembleiano, mas tudo bem.
Batista, mas... presbiteriano, falta o assembleiano.
É isso aí. Mas é isso. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês.
Eu só tenho uma coisa que eu não gosto, cara. Que time você torce?
Pô, cara, lá vem.
É na chácara, não tem como.
Justo hoje, né?
Brincadeira,
cara,
né, cara?
Eu sou palmeirense, raiz, fanático. Mas assim, eu não brigo pro futebol, só torço comigo mesmo, sou fanático em casa. Eu não gosto de ficar mexendo com outros times, não. Só porque o meu é o maior do Brasil, eu não gosto de ficar humilhando
lá
ninguém.
Vem as piadas do
mas
Ricardo,
como,
né?
O Ricardo que tá no Chakra Talk, que é outro, o Palmeiras não tem mundial.
A controvérsia.
Você pode falar, né, hoje, né?
Eu falo com ele também, é mais legal, inclusive, né?
Vamos olhar pra história aí, mas vamos olhar pra história... de Jesus que é melhor.
Eu brinco que tem dois tipos de palmeirense, né? Os que sabem que não tem mundial e aqueles que brigam por 51, que não faz o mínimo sentido, mas tudo bem. Tô vendo que você é o que briga por 51.
Tem dois tipos de pessoas que estudam a história, né? Aquelas que brincam com a história e aquelas que levam a história a sério. Mas tá bom.
É isso aí.
Ok, vamos voltar pro nosso foco aqui.
Obrigado.
Gente, ontem nós conversamos sobre o encontro da ressurreição. E nós tivemos a oportunidade de compartilhar a partir do Lucas, capítulo 24, de verso de 1 a 12. Eu estive pregando ali no encontro das 9 e das 11, e o Ricardo Augusto esteve pregando no encontro de Barão, às 9 e às 19, em Paineiras. Então, também aqui somos dois pregadores compartilhando.
A vantagem de eu ter estado aqui em Barão é que eu cheguei mais cedo, passei na Délia, pedi um expresso, um bolinho de laranja... Lá no Paineiras não teve isso, né?
Você não teve um lanche entre um encontro e outro, fica em paz.
É que eu não tive dois encontros, mas são detalhes. Mas Barão tem esse luxo a mais, assim,
tem,
vamos,
né,
confessar.
Mas a gente conversou ontem a partir de Lucas 12, e 24, perdão, de 1 a 12, e a gente levantou a questão de dois problemas ou dois equívocos que as mulheres cometem ao irem até o sepulcro, ao procurarem o corpo de Jesus. A primeira atitude equivocada delas, de prepararem as especiarias, de irem até o sepulcro, de entrarem ali no túmulo vazio. E isso é fruto de uma cosmovisão equivocada. Esse é o segundo equívoco delas, né? Porque os judeus ali, do contexto de Jesus, do primeiro século, não criam que a ressurreição era algo que poderia acontecer no meio da história. A ressurreição aconteceria quando o dia do Senhor, quando o Messias viesse e colocasse um fim sobre todo o mal, né? E o reino de Deus fosse inaugurado. E Jesus, na verdade os anjos aparecem para as mulheres e dizem, Lembrem-se do que Jesus disse. Ele está vivo, ele ressuscitou. Ele disse que ele ressuscitaria no terceiro dia. Mas elas têm essas atitudes por conta da cosmovisão delas, da visão de mundo delas. Então, nós também conversamos acerca do fato de que Lucas não está falando apenas para judeus, mas também para gregos e romanos. O evangelho dele também é escrito para os gentios daquela época, que tem uma visão de mundo diferente, que acreditavam ou na punição daqueles que não foram justos, ou eram de segunda categoria do mundo atual deles, ou daqueles guerreiros que viriam o paraíso porque venceram as guerras e conquistaram outros territórios, né? Ou já os filósofos acreditavam num tipo de reencarnação da alma até que a pessoa se perdesse com a grande mente do universo, né? A gente conversou sobre a visão de mundo do Ocidente e do contexto evangélico brasileiro também. Mas quando as mulheres são impactadas com o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos, né, a partir da fala dos anjos, e elas se lembraram que Jesus havia dito aquilo, e a gente sabe que Jesus também se encontra com Maria Madalena, ali no jardim do sepulcro, elas são impactadas com a realidade da ressurreição. E a consequência disso é que a cosmovisão, a visão de mundo delas é redimensionada, e a partir disso as atitudes delas são transformadas. E com isso elas saem anunciando, independente do que vão pensar acerca delas, de que de fato Jesus estava vivo, né? E isso deve nos impactar e nos transformar. Bom, resumo feito. Agora, pergunta. Augusto, Paulo, qual foi o ponto principal para vocês? Você quer colaborar alguma coisa?
Eu diria que assim, a minha colaboração é... Os estreantes começam.
Cara, não coloca o Paulo. Não coloca o Paulo logo de cara assim. Não,
tudo bem.
Mas qual é o principal ponto para vocês do nosso
Eu acho que eu posso começar então com duas coisas, assim, dois pontos. Enquanto a gente preparava a mensagem, né, a gente trocou muita figurinha, a gente conversou muito sobre o texto. Eu confesso que teve um outro texto que ficou no meu coração. Mas assim, todo sermão, ele tem a ver com escolhas do que fica e do que não fica, né? Então eu nem cheguei a compartilhar ele com você porque para mim estava claro que esse texto tinha muito mais a ver com o meu refletir, mas agora acho que ele cabe. Que é quando João está escrevendo Apocalipse e ele tem uma visão de um pergaminho com sete selos, perfeitamente selado, que simbolizava para ele assim a história. A história está ali. E ele ouve uma voz dizendo, quem é digno de abrir o pergaminho, o livro e os seus selos, né? E essa imagem tem a ver com assim, quem é digno de pegar a história nas mãos e desenrolar ela, de dar o bom final nela. E aí ele ouve assim a resposta, ninguém foi achado digno. E aí ele conta que ele cai de joelhos, chorando muito, porque se ninguém foi achado digno, a história vai continuar marcado pela morte, pela miséria, pela injustiça, pelo sofrimento, né? As consequências da queda de Gênesis 3. Mas aí um dos anciões que faz parte daquele quadro que ele está pintando, eu fico imaginando a cena assim, colocando a mão no ombro dele, falando, calma.
Veja,
olhe, o cordeiro vence. O cordeiro não, ele diz o leão da tribo de Judá venceu. Ele fala, olha e veja o leão. E aí quando o João olha, inclina a cabeça assim, com os olhos ainda embaçados, o que ele vê? Um cordeiro, como que tendo sido morto, mas que ressuscitou. E para mim, isso tem tudo a ver com Lucas 24, com a Páscoa, com o encontro da ressurreição. O cordeiro que foi sacrificado por nós está vivo. E ele é o leão. Ele é o rei, aquele que é digno de abrir a história, de dar o bom final nela. Esse, para mim, talvez seria um dos pontos que caminhou comigo ao longo da semana. E o outro tem a ver que essa ênfase de Lucas não é só de Lucas. É dos outros evangelistas, é de Paulo. E essa ênfase que é recorrente em todo o Novo Testamento, para mim, está dizendo, olha, na ressurreição de Jesus, um novo mundo começou. E se vocês se renderam a esse Jesus, vocês também experimentam de uma nova vida. E vocês vivem aqui agora nesse novo mundo que começou. E isso tem implicações assim, gigantes para o nosso dia a dia de como a gente vive. Mas aí a gente pode conversar mais para frente no podcast.
Muito bom, Augusto.
Vocês dois citaram isso. Acho que isso é muito interessante. Como nós temos a facilidade de distorcer a história. Porque Jesus nunca escondeu o fato de que ele veio cumprir as promessas e de que ele iria voltar a viver. Mas como os discípulos têm dificuldade de entender o que Jesus diz.
Uhum.
E trazendo até para nossos dias hoje, muitas vezes nós também somos assim. A gente tem a tendência de pegar aquilo que nós ouvimos na igreja e tentar transformar para a minha realidade, esquecendo da realidade maior que é a dele, que é o Senhor da história, né?
Exato.
Então, mas eu acho que isso foi muito bem destacado, mais uma vez, né? Ele anunciou, ele disse que ele voltaria a viver, e os discípulos não creram, não entenderam, coisas simples que ele diz com todas as letras, né? Eu serei entregue ao terceiro dia, esse templo voltará, né? Então, trazendo para nós, eu vejo que a doutrina, né, do fim dos tempos, né? Apesar de ser uma doutrina meio temida por muitas pessoas, porque tem coisas difíceis de se interpretar, né? Mas ainda assim ela está sempre atrelada à questão da santidade, à questão do modo como eu me comporto, como eu vivo hoje, porque se a minha visão ela não for futura, eu vou viver como Paulo diz, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E infelizmente tem muitos irmãos vivendo assim. Né? A minha esperança é só para essa vida, e não é. Tem que ser para o futuro, né? Se eu não contemplar o futuro, como Augusto colocou, a minha vida ela fica sem rumo, perdida aqui, né?
E colaborando também com o que você está falando, quando a gente olha para as mulheres, né, e para os apóstolos, e até mesmo para Judas, depois Tiago e João, na própria mesa da ceia, né, as mulheres elas têm esperança para essa vida, com o Senhor delas vivo. E quando ele morre, a esperança morre. Tiago e João olham para Jesus e falam assim, posso me assentar à direita e outro à esquerda? Porque eles acreditam que a esperança é para essa vida vinculada ao poder político.
Uhum.
Judas, no The Chosen, né, na quarta temporada que a gente viu, a gente foi no cinema com os adolescentes.
Evangelho segundo The Chosen.
É, o Evangelho segundo The Chosen, é claro. Gente, olha, não tá escrito aquilo, viu? Tem muita licença poética ali, mas eu acho que...
Eu costumo brincar que, assim, tem que lembrar que o livro é sempre melhor. A melhor trilogia de filme pra mim é Senhor dos Anéis, mas os livros são melhores. The Chosen é legal? Cara, é muito legal, mas não tem como comparar com o livro. Até porque esse livro, a Bíblia, né, é a regra de fé e prática nossa.
Exato.
Fecha parênteses.
E aí, na licença poética deles, eu acho isso muito interessante... que Judas, os evangelistas, eles trazem ali que Judas ele era apegado ao dinheiro, né? E aí, quando Jesus começa a falar que ele vai morrer e ressuscitar, no The Chosen, né, no Evangelho segundo The Chosen, Judas ele começa a falar assim, não, mas a gente pode investir mais para ter mais dinheiro, investir mais, porque Jesus precisa falar para as multidões para a gente ter mais recurso, né? E aí, quando Jesus, exatamente o que você está falando, quando Jesus, ele... diz que ele vai morrer, o coração de Judas vai para outro lugar. Uhum. Porque eles não têm a compreensão do todo.
Uhum.
E muitas vezes o nosso coração não é apegado ao que Jesus fala. Mas é apegado ao que nós queremos. Uhum. Né? As mulheres, um Jesus vivo, João e Tiago, o poder, e Judas, o dinheiro. Né? E a gente é assim.
Uhum.
E aí uma das coisas que mais... me marcou, né, é a questão da ênfase que Lucas dá, não só no texto que a gente estudou, mas também nos outros cenários seguintes, os discípulos em Emaús, indo para Emaús, depois na casa. Lembrem-se do que Jesus disse e lembrem-se do que as escrituras dizem acerca de mim. E se nós queremos nos encontrar com Jesus ressurreto, vivo, nós o iremos encontrá-lo nas palavras dele, nas escrituras. E a gente precisa pregar isso para a gente constantemente, porque o nosso coração é sempre voltado para as coisas práticas do dia a dia. E a gente perde a noção da realidade a qual nós pertencemos.
Uhum.
E a realidade a qual nós pertencemos não se resume às coisas materiais, mas ao reino dele, né?
E talvez a gente não tenha tido tempo suficiente para expor isso, mas é muito interessante essa ênfase... nos três cenários distintos, com grupos de pessoas distintas. Porque é uma ênfase que vem numa crescente.
Uhum.
Assim, os anjos para as mulheres dizem acerca da morte e ressurreição. Jesus, no caminho de Emaús, diz que a lei e os profetas já apontavam para a morte e ressurreição. E aí então ele começa a explicar como a morte e a ressurreição é o centro disso. Mas dentro daquela casa fechada com os demais discípulos, ele inclui até os salmos, os livros poéticos.
Exato.
Então quando a gente fala de que em Lucas 24 o desafio do lembre-se, esse imperativo, tem a ver com a morte e ressurreição, a gente não está dizendo que tem apenas a ver com isso, mas que tem a ver com a totalidade das escrituras. Exato. De Gênesis a Apocalipse, aonde a morte e a ressurreição se tornam o clímax dessa história que está sendo contada e, ao mesmo tempo, aquilo que dá coesão, dá uma unidade ao longo dessa história. Né? E, então, o que a gente está falando é o que nós precisamos lembrar, ou a visão de mundo que nós precisamos ter, ela é construída a partir do que o Jesus ressurreto diz, que tem a ver com toda a história, que tem a ver com tudo. De Gênesis a Apocalipse, nada fica de fora. Mas tudo está encaixado a partir desse evento central, morte e ressurreição.
Fantástico, fantástico. Agora, fazendo uma curva aqui, tem algum comentário do texto que vocês gostariam de aprofundar? Algum comentário de vocês? Ou que não foi tratado, mas você quer compartilhar, que acredita que é importante?
Rapaz, como eu disse, todo sermão é uma escolha, né? E a gente teve que escolher deixar algumas, não apenas uma coisa de fora. Mas eu talvez acho que assim, um ponto de observação tem a ver com as mulheres. A gente vive numa cultura secular que olha com muito preconceito para a fé cristã, e esse preconceito faz com que as pessoas leiam mal o texto bíblico. Então eu conheço pessoas que leem esse texto de Lucas 24 e a única coisa que salta aos olhos dela é: tá vendo? A Bíblia é machista. Ninguém acreditou nas que as mulheres disseram, porque elas são mulheres. Assim, olha que absurdo, né? Sociedade patriarcal que tem que ser desconstruída. E não é isso, é justamente o contrário.
Exato.
Tanto Lucas quanto os demais evangelistas colocam as mulheres num lugar de centralidade na história. Elas são a primeira testemunha do evento ressurreição. Elas são as primeiras proclamadoras do Cristo ressurreto. Elas não são marginalizadas, elas são protagonistas na história. E o ponto de elas não terem sido... O que elas falaram não ter sido acreditado pelos discípulos não tem a ver com elas serem mulheres. Por mais que na cultura judaica, em alguns termos, mulheres não pudessem ser consideradas
testemunhas legais,
válidas,
né?
Legais, o ponto ali é a realidade da ressurreição é o que parecia loucura. Não o fato delas serem mulheres. Né? Então, é uma observação que eu acho que é importante ser trazida.
Muito obrigado. Tem algum comentário sobre isso, Paulo?
Até os homens, né? Quando eles anunciam, nem todos creem no que eles dizem. Né? Então, questão é muito legal.
Eu acho que assim, hoje a gente experimenta isso. Quando a gente anuncia, a reação continua sendo a mesma. Isso aí é loucura. Para. Né? Então, assim, essa similaridade do que acontece com aquelas mulheres acontecendo conosco, para mim já é uma evidência de que, opa, o problema aqui não é que elas eram mulheres. O problema aqui tem a ver que o mundo não compreende essa loucura que a ressurreição é. Né? Talvez nas palavras de Paulo aí da loucura do evangelho, né?
Deixa eu tentar aqui sumarizar a coisa. Primeiro, as mulheres são fundamentais ao longo de toda a escritura, apesar da cultura judaica. Né?
E lembrando que na cultura judaica a mulher já tem mais protagonismo e direito do que nas culturas das nações em torno.
Exato. E o nosso próprio Deus escolheu com que as testemunhas primárias fossem as mulheres, porque elas não são secundárias. E por mais que houvesse um julgamento se Jesus ressuscitou ou não, elas não teriam validade. Certo? Mas Deus fez questão de que fossem mulheres porque é real. E ali, uma das questões também que os evangelistas fazem de dizer que foram as mulheres, porque eles não estavam mentindo. Né? Se fosse num julgamento e eles quisessem omitir ali, né, Pedro se encontrou com Jesus.
Se eles quisessem criar uma história para convencer os tribunais da época, eles não começariam com mulheres.
Exato. Mas Deus faz questão de serem mulheres, e porque não estavam mentindo, os discípulos escrevem, registram os evangelhos dizendo que foram as mulheres. E a segunda questão que você está dizendo, então, é que a ressurreição é loucura. Né? E é algo racionalmente ilógico, incompreensível, inexplicável a ressurreição. Então, eu acredito que, de fato, a gente vive esse momento assim, até por esse momento, e biblicamente foi assim. Depois que os discípulos voltam de Emaús e testemunham que Jesus tinha ressuscitado, Tomé, ele diz o quê?
Loucura.
É loucura, eu só acredito vendo. Né? Porque eles próprios que caminharam com Cristo tinham dificuldade de acreditar na ressurreição no meio da história.
O próprio Paulo, né, quando ele vai pregar, acho que em Atenas ele começa a pregar, quando ele entra no assunto da ressurreição, peraí, agora você passou do limite, né? Isso é loucura, né?
Isso é loucura.
Sim, não é loucura apenas para os judeus, é loucura para os gregos, é loucura para qualquer povo, em qualquer época.
Cultura, é.
Exato. E uma das coisas que também eu acredito que nesse texto foi interessante, me marcou, que a gente pode abordar um pouquinho mais, é a questão das mulheres procurarem o corpo. Porque o verbo ali, ele anuncia... O verbo, né? Não é meramente assim, eu perdi um brinco, perdi um anel, perdi um objeto e eu tô procurando aqui. Era um objeto de desejo, o corpo. E eu acho que Lucas, ele tá tratando essa questão, quando ele olha para as mulheres, o objeto de desejo, o que no caso era o Cristo vivo, que foi perdido, os discípulos em Emaús, a esperança morreu, e é por isso que eles estão de cabeças baixas, tristes, e Jesus pergunta assim, mas por que vocês estão assim? Uhum. E os próprios discípulos na casa, confinados com medo. Uhum. São emoções diferentes, expectativas diferentes, e quando o Cristo ressurreto vem, ele transforma essas realidades. Uhum. Aquilo que vocês procuravam como objeto de desejo é muito maior do que vocês estão imaginando, que não pode ficar confinado somente num corpo físico. Uhum. Né? Ou a tristeza que vocês estão tendo porque eu parti, ela deve ser redimensionada. De fato, eu parti, mas eu voltei para algo muito maior. E a esperança de vocês precisam ser restauradas. E o medo de vocês estarem confinados por conta da perseguição, vocês não devem ter medo, porque é real. Nós continuaremos vivendo. Uhum. Anunciem. Né? Uhum. Então, eu acho que a realidade da ressurreição nos impacta aonde está o nosso objeto de desejo, aonde estão as nossas esperanças, e a maneira como nós lidamos com medo também deve ser redimensionado. Uhum. O que vocês acham?
Não, eu concordo perfeitamente. Assim, porque eu gosto dessa palavra que você usa, redimensiona. Porque esse verbo tem esse sentido. Eu perdi o celular, eu vou procurar o celular. Mas ele também tem esse sentido de eu tenho um desejo, eu tenho um anseio e eu vou procurar por ele, satisfazer ele. Uhum. E aí a gente percebe que tanto aquelas mulheres, quanto os demais discípulos, quanto a gente tem anseios que a gente acaba acreditando que se eles forem saciados, então a gente vai ter plenitude, a gente vai ter tranquilidade, e as coisas vão se encaixar com muita serenidade na vida. E aí a gente descobre que não. Assim, o que a gente realmente precisa não é que os anseios e desejos que a gente cultivou por nós sejam saciados. O que a gente precisa experimentar é do Jesus ressurreto, que redimensiona, que mostra o quão maior é o nosso próprio anseio, porque é muito maior aquilo que ele está fazendo na história. Uhum. Tanto do cosmos quanto das nossas próprias vidas.
Legal.
Tá até pensando nessa questão do redimensionar, né? Você citou isso, Hugo. Quando Jesus ressuscita e aparece para todos os discípulos reunidos, né? Se a gente observar a ênfase de cada um deles, era uma ênfase, como você colocou, muito pessoal. Cada um tinha a sua expectativa acerca de Cristo. Quando ele ressuscita, ele tenta trazer todos para o foco principal dele, né? Que é a continuidade do ministério e da missão. Olha, vocês têm trabalho a fazer, né? Então, ele, nesse mesmo texto de Lucas, a ênfase dele não é necessariamente responder às dúvidas das pessoas. Não é dizer, olha, você entendeu errado, calma, senta aqui, vou te explicar. Ele já chega dizendo, olha, aparece para todos, acalmem-se, paz seja convosco. Agora vocês têm uma missão. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Né? Então, tem trabalho para vocês. Eu não vou dar todas as respostas eu já estou aqui, a resposta sou eu, a minha presença. Uhum. Então, eu tenho trabalho para vocês, eu tenho atividades para vocês. Vocês precisam olhar para a vida da perspectiva do Pai, do alto, né? Que é uma perspectiva não antropocêntrica, não focada em vocês, mas focada no reino. Há um reino em desenvolvimento, é tudo sobre este reino e o rei do reino. Uhum. Né? Então, o rei está aqui, sirvam ao rei. Parem de ficar preocupados com o seu próprio reino, com os seus palácios e castelos pessoais, mas foquem no reino. O rei está aqui e o rei tem trabalho para vocês. Né? Então, até tentando responder um pouquinho a sua outra pergunta, acho que essa é uma questão importante no próprio texto, né? Porque ele já começa dizendo, olha, vocês se esqueceram de que toda a escritura diz que ele morreria e ressuscitaria e que em seu nome deveria ser pregado arrependimento para todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas disso. Ele termina o evangelho assim, né? Então sejam testemunhas. E todos os evangelhos terminam assim, né? Com ele ressurreto, dando a missão. Olha, sejam minhas testemunhas. Ide e pregai, né? Então o foco é o rei que voltou e o reino dele. Nós fazemos parte disso. Isso é um privilégio, isso nos alegra, isso dá sentido à nossa vida. Mas é o reino e o rei quem dá o sentido à nossa vida, né? E não as nossas expectativas pessoais, né?
Fantástico. E para a gente tentar ser um pouco mais prático, a gente trouxe Efésios 2, versos 5 e 6, onde diz que Deus nos deu essa salvação pela graça, não por mérito nosso, e de que nós fomos ressuscitados com Cristo. E é engraçado isso, nós ainda não fomos ressuscitados, mas nós já participamos da realidade da ressurreição aqui agora. Porque nós recebemos do Espírito, e o Espírito nos é dado como, assim como Jesus, ele ressuscita dos mortos em corpo, sendo o princípio de tudo que haverá de vir, e o Espírito nos é dado também como o princípio de tudo que haverá de vir, nós já fazemos parte de maneira mística, de maneira real, né, concreta, dessa ressurreição aqui agora. Por isso que a gente experimenta a transformação nas nossas vidas. Por isso que nós experimentamos uma igreja que se sacrifica pela humanidade. Né? Ok, nós já fazemos parte disso. Mas como isso agora afeta, por exemplo, a minha vida pessoal, igual a gente está conversando aqui, a minha vocação, a criação dos meus filhos, o diagnóstico que eu recebi e não era o diagnóstico que eu queria ter recebido, como que isso afeta os meus negócios, o que vocês diriam que, ok, eu sou o corpo de Cristo na história, eu já faço parte da realidade da ressurreição, como que isso redimensiona a minha agenda?
Acho que tem vários exemplos que a gente poderia trazer, mas eu vou me limitar a um só. Pensando o desafio do mercado de trabalho, das carreiras, profissões, para aqueles que são discípulos de Jesus. A gente está falando que você está nesses espaços, fazendo o que você faz, não apenas pelo salário e pelo lucro que entra no final do mês, mas porque esses espaços são espaços onde você tem que, através da sua vida, sinalizar a vida do Jesus ressurreto. Então a gente tem que viver de tal forma, trabalhar de tal forma, exercer as nossas profissões, vocações, seja qual for a palavra que a gente use, de tal forma que Jesus apareça. E aí eu acho que nesse contexto de trabalho, existem dois extremos que ficam claros que Jesus não aparece. Existe aquele extremo do Horácio, assim, braço curto, não gosta de trabalhar, assim, arruma desculpa para tudo. Assim, esse tipo de postura não demonstra a vida em Jesus, porque demonstra que existe um outro rei sobre a vida daquela pessoa que não tem nada a ver com o Jesus das Escrituras. Esse é um extremo. Mas existe o outro extremo, que é do cara workaholic, que não sabe o que é folga, não sabe o que é descanso, que acha que tudo depende do esforço dele, que a única prioridade no mente do coração do cara é lucro, é ganhar mais, é ter mais sucesso, família dele cada vez mais à margem, cada vez mais sendo deixado de lado, espiritualidade, relação com Deus, assim, isso nem sequer passa mais pela mente, porque o Deus dele também é outro. E esse tipo de vida também não demonstra a vida do Jesus ressurreto. Pergunta é, então que tipo de postura dentro dos nossos espaços de trabalho a gente precisa ter para que a vida do Jesus ressurreto apareça, para que Jesus seja anunciado. E aí acho que não tem receita de bolo. Mas os extremos, com certeza, não fazem parte da resposta.
Legal. Eu poderia colaborar um pouco, talvez, com o que você está falando, em dois aspectos. As nossas atitudes revelam aquilo que nós cremos, a nossa visão de mundo. Então, se eu não gosto de trabalhar, ou se eu trabalho demais, isso revela quem está por detrás, certo? Agora, se Jesus é aquele que está por detrás, e eu faço parte desse reino, e eu estou anunciando esse reino, eu preciso de ter um espaço saudável de vida, limites, sábado, tempo de família, de descanso, mas eu também preciso trabalhar com qualidade, nenhum nem outro, né? E talvez uma das perguntas que nós podemos fazer é: se o reino de Deus fosse estabelecido amanhã, e a gente sabe que o reino, e é isso que todo o Antigo Testamento mostra para nós, e o próprio Cristo aplica na história, é um reino de paz, de justiça, de trazer pessoas marginalizadas para o centro, trazer cura para a sociedade. Como, e aí seria minha pergunta, se Jesus voltasse hoje, como seria o meu ambiente de trabalho? Se é um ambiente opressor, workaholic, que não tem um ambiente estável, ou uma cultura não existe uma cultura de transparência, honestidade, eu preciso ser canal para que isso aconteça. E aí eu posso desenvolver a cultura, usar da minha influência, usar do meu poder, usar das minhas finanças para transformar essa realidade, para que ela fique mais parecida com o reino. E aí, como a gente conversou ontem, ora, eu vou perder oportunidades e as pessoas vão me criticar. Mas o que eu estou plantando é muito maior do que o meu dinheiro ou as oportunidades que eu tenho. E Deus, que o próprio Jesus disse, quando você é fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. E eu já vi situações onde pessoas que foram colocadas de escanteio, num determinado momento, elas foram chamadas para exercer um cargo de influência, justamente porque ela tinha ideias boas para áreas grandes, para transformar a cultura de maneira mais justa, mais honesta, mais saudável.
Eu costumo dizer para o pessoal que está lidando com essas crises e pressões no ambiente de trabalho, que você ser fiel ao que Jesus pede demanda um custo. E geralmente esse custo bate na porta rápido, assim, o boleto chega rapidinho.
Uhum.
Mas o fruto da fidelidade, ele já demora mais. Uhum. Ele é experimentado ao longo de uma jornada, no longo prazo. Então demanda da gente sempre paciência e perseverança.
Fantástico, muito bom. Voltando para a pergunta, se a gente faz parte já dessa sobrenatural de Deus, da experiência da ressurreição, somos o corpo de Cristo na história, como que de maneira prática a ressurreição ela deve afetar as minhas escolhas, as minhas decisões, a minha vocação, a minha família?
Uhum. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, eu vejo que o texto de 1 Coríntios 15 é o texto que mais detalha acerca da questão da ressurreição, né? Uhum. Fala muito sobre como será, processos, as etapas, o corpo. Tira dúvidas, assim, né, que todo mundo tem, né?
A gente sempre
não tira todas as dúvidas, mas
tira
todas, chega mais
perto. Tira as principais, né? Tira as principais dúvidas, né? O que eu acho interessante é que esse texto de 1 Coríntios, ele começa com o evangelho. Ele começa lembrando que o evangelho dos apóstolos, ele é o evangelho da ressurreição também.
Exato.
O evangelho que eu anunciei é esse: Cristo Jesus morreu e ressuscitou, né? Então, ao terceiro dia. A nossa crença ela está na fé de que Jesus ressuscitou e por isso nós também ressuscitaremos, que é o que ele explica o capítulo todo. Mas ele termina o capítulo, no versículo 58, de modo prático. Então tá bom, eu sei que eu vou ressuscitar, eu sei que eu vou voltar a viver, eu acredito nisso, ele vai me dar um corpo glorificado, transformado, viverei para sempre, não sofrerei mais, a morte não terá vitória sobre a minha vida. O que eu faço com tudo isso? E ele termina o capítulo 15, né, versículo 58, dizendo: portanto, com base em tudo que nós ouvimos, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, O que motiva a minha adoração também é a ressurreição, é saber as promessas eternas que Deus tem para mim. Então, se eu sei que tão certo quanto eu estou vivo hoje, é que um dia eu voltarei a viver e viverei para sempre com Deus, o que, que eu faço com isso? Eu preciso servir a esse Deus bondoso que garante, inclusive, vitória sobre todo o sofrimento, vitória sobre a morte para mim. Uhum. Como? E aí, sim, a grande questão é como eu sirvo a Deus de modo firme e de modo constante. Ou seja, no momento de dificuldade, eu posso continuar servindo a Deus porque eu sei que, no final, todas as dificuldades do presente, elas, como vocês citaram, não se comparam com a glória que está reservada para mim. Eu sei que eu posso ser constante e devo ser constante. Por quê? Porque às vezes eu canso, às vezes eu esmoreço, às vezes eu tenho preguiça. Mas ele pede para que eu seja constante. Por quê? Porque Cristo foi constante por mim na cruz. Ele foi até o fim. E as promessas dele para mim são eternas. Então tudo que eu faço aqui hoje, né, aquela célebre frase, né, tudo que eu faço hoje, ele ecoa para a eternidade. Por quê? Porque eu sou eterno. E eu viverei eternamente com Deus. A partir do momento que eu aceitei a Cristo, que eu entendi o Evangelho, que eu fui salvo por Cristo, eu passei a herdar a vida eterna. E vida eterna é vida com e para Deus. Então, tudo que eu faço hoje, eu continuarei fazendo por toda a eternidade. Né? Se você trabalha hoje e se frustra, desculpa, mas você vai trabalhar por toda a eternidade. Exatamente. Só que você não vai se cansar, você não vai se frustrar, o seu trabalho vai ser pacífico, o seu trabalho vai trazer frutos corretos para você e para aqueles que estão à sua volta. Né? Nós não entendemos como tudo vai funcionar, mas nós teremos um corpo não para ficar sentado só comendo. Inclusive Jesus
tocando
come,
arpa.
Tocando arpa, né? As duas visão da novela. Não, nós vamos servir. Então, se eu vou servir para sempre, que comece agora. Se eu vou ser então um funcionário, se eu vou trabalhar para Deus para sempre, quando eu começo? Agora, e o Novo Testamento está repleto de frases sobre isso. Sirvam aos seus mestres, os seus patrões, os seus chefes, como se fossem a Deus. Exato. Por que ele pede para que eu faça isso hoje como se fosse para Deus? Porque para sempre eu vou fazer isso. Para sempre eu vou trabalhar tendo Deus como meu chefe. Né? E esse para sempre nós precisamos entender detalhes dele.
Eu diria só mais duas coisas. Uma série e outra nem tanto. A série, eu lembro a primeira vez que eu parei para ler sério 1 Coríntios 15. Assim. Falei, não, eu vou ler de forma séria esse texto. E eu lembro que eu fui lendo o capítulo. E assim, queira ou não queira, você tá lendo o versículo assim, com aquela tranquilidade, mas assim, tentando mergulhar nele, você já vai imaginando o versículo seguinte. E eu lembro que eu tava chegando no final do capítulo, falei, cara, esse capítulo vai terminar com Maranata, ora vem Senhor Jesus. E aí, o último versículo fala de boa obra aqui agora.
Arregassem as mangas,
arregassem a manga, né? E vamos trabalhar. Assim, eu fiquei, caramba.
Mas o Tim Keller, ele fala assim, antes de você dar a sua segunda...
A gente pode pular ela, que não é tão séria.
O Tim Keller fala assim, que na história da igreja, especialmente nos últimos 2 séculos, nós gastamos muito mais falando sobre a questão da justificação na cruz, a morte de Jesus e as implicações da morte de Jesus, do que sobre a ressurreição. Mas ele faz uma comparação de que todo o Novo Testamento de Paulo em diante ali, tudo é baseado a partir da ressurreição, não da morte. É claro que a morte é fundamental, mas a realidade que Paulo escreve é a partir da ressurreição.
Nesse ponto, eu costumo usar uma expressão, morte e ressurreição, cruz e túmulo vazio, são um binômio indissociável. Não dá para separar. Não dá apenas para falar de cruz. Não dá apenas para falar de ressurreição. Porque não é isso que a gente encontra no Novo Testamento. Eles estão casados. E eu acho que o gráfico que a gente usou, ele é muito feliz nesse sentido. E não apenas aquele gráfico, mas quando a gente fala da grande história, da pulseirinha, sim, né? Sim. A cruz e a ressurreição, a gente sempre faz no mesmo símbolo. Assim, não dá para separar.
É indissociável, tá? Exatamente.
E esse não é o meu ponto, que não é tão sério, é só um comentário acima do seu.
Se você me permite, acho que uma segunda implicação prática da ressurreição, além dessa de termos que servir a Deus com tudo que temos, com tudo que somos, né? Dos meus relacionamentos, na minha família, então tudo aquilo que eu faço, eu devo fazer porque eu sou alguém chamado para uma vida eterna com Deus e para sempre servirei a Deus. Nós sabemos que, né, na ressurreição, Jesus diz isso, nós não vamos nos casar, né, não, mas ainda assim serviremos a Deus. Viveremos um servindo ao outro também, né, apoiando e abençoando a vida do outro, de alguma maneira que a gente ainda vai descobrir tudo como será. Mas eu vejo que uma segunda implicação da ressurreição de Jesus está na ênfase do ensino dele depois que ele ressuscita.
Uhum.
Nos 40 dias que ele fica aqui entre nós, a ênfase do ensino dele, uhum, ela está em um tema só, que é ide e seja minhas testemunhas. Ele fala isso em Mateus. Mateus narra isso já no final dos 40 dias. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Uhum. Marcos fala isso. Uma semana depois que ele ressuscita, ele aparece para os discípulos de novo. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Uhum. Lucas, que vocês citaram, no dia que ele ressuscita, ele lembra isso. Em meu nome deve ser pregado arrependimento para todas as nações. Uhum. João, também no dia que ele ressuscita, ele aparece para os discípulos e diz: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Uhum. E no momento que ele está subindo aos céus, Atos 1:8, vocês receberão poder quando o Espírito, uhum, Santo vier sobre vocês para serem minhas testemunhas. Então a ênfase do ensino de Jesus, depois da ressurreição, ela tá em um tema só. O que eu faço agora? Já que ele ressuscitou, o que eu tenho que fazer? Vá e conte para todo mundo, exato, que o seu Redentor vive.
Missão.
O seu Redentor vive. É missão.
Porque
missão.
Os olhos deles missão. Não estão mais na cruz.
Uhum.
Os olhos deles agora estão no Cristo ressurreto.
Deus vive.
É a partir dali.
Uhum.
E é muito interessante porque assim, os textos que a gente costuma chamar de grande comissão, cada evangelista tem o seu.
Uhum.
Mas todos eles acontecem pós-ressurreição. É sempre o Jesus ressurreto dando a grande comissão. E para mim, em Lucas, isso acontece duas vezes. Porque Lucas, para mim, é um evangelho em duas partes.
Uhum.
Você tem o evangelho de, sim, Lucas, parte 1, uhum, e você tem o livro de Atos, parte 2. Uhum. É o mesmo autor contando a continuidade da mesma história.
Uhum.
E Lucas termina o capítulo 24 falando de missão, uhum, falando do que Jesus está pedindo para os discípulos. Mas ele começa Atos, capítulo 1, relembrando isso. Jesus, uhum, ressurreto entre os discípulos falando de missão.
Uhum.
A história continua a partir da ressurreição, porque essa é a realidade da história da humanidade. Não é a história de uma religião, de uma espiritualidade da qual a gente vive só dentro do quarto. Não. Essa é a história de toda a humanidade, uhum, para todo sempre, do qual, uhum, o desfecho já teve seu início.
Uhum.
E a gente precisa anunciar. E aí, uma das coisas que eu acho fantásticas, né? Paulo, ele sempre vai do cósmico, do macro, uhum, depois ele vem para a aplicação pessoal. Ele vai falar que Jesus na cruz, e é claro que na ressurreição, ele despiu todas as potestades do ar.
Uhum.
E ele nos deu poder, como o Efésios 2 vai falar. Que nós nos assentamos com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos temos autoridade, entre aspas, para governar o mundo, não à luz do governo romano, não à luz do governo progressista do qual nós vivemos, né, com a esperança no progresso humano, mas esperança na maneira como Jesus governa o mundo, se sacrificando,
uhum,
para tornar o mundo à luz daquilo que ele queria que fosse.
Uhum.
E nós temos autoridade sobre isso. E a gente não acredita de maneira prática.
Uhum.
E nós deveríamos nos assentar nos nossos escritórios, né? Nos consultórios, nas diretorias, lembrando que nós estamos governando o mundo com Cristo, hoje, não para dominar, mas para servir,
uhum,
em sacrifício, para que as pessoas creiam que Jesus ressuscitou dos mortos, né?
Uhum.
E quando a gente faz isso, a gente está assumindo que Cristo está sobre nós e abençoando aquela reunião, está abençoando a nossa família, está abençoando aquele departamento do trabalho,
uhum,
departamento da universidade,
uhum,
e de que Cristo está se revelando às pessoas através da nossa prática de trabalho.
Mas, assim, a gente mencionou diferentes visões de mundo,
uhum,
num determinado slide, e assim, a gente fez um resumo do resumo. Porque cada um daqueles itens,
uhum,
se a gente for abrir, a gente vai ver que tem infinitas visões internas,
exato,
debaixo daquele guarda-chuva. E o ponto é que essas visões de mundo, elas estão circulando por aí e elas estão tentando ganhar a nossa mente e o nosso coração.
Exato.
E a gente muitas vezes acaba se tornando moldado por elas e não pela visão de mundo que o Cristo ressurreto nos oferece a partir da sua palavra. E aí aqui tem um ponto para mim que é interessante, que é: todos os evangelistas, quando eles vão relatar a ressurreição, eles falam no primeiro dia da semana.
Uhum.
E não o que a gente poderia esperar, que é no terceiro dia após a morte de Jesus.
Uhum.
Porque assim, Jesus, ao longo dos evangelhos, fala que ele vai ressuscitar no terceiro. Quando ele relembra o que aconteceu, ele fala do terceiro. Mas todos os evangelistas falam no primeiro dia da semana.
Uhum.
E para mim tem dois pontos aqui. O primeiro é que esse primeiro dia da semana, na verdade, é o primeiro dia dessa nova era que foi inaugurada na ressurreição de Jesus. Né? Mas existe um segundo que tem a ver com a semana para nós que somos discípulos de Jesus, não começa na segunda. Exato. Começa no domingo. Começa com a gente reunido como comunidade, sendo relembrado das palavras do Jesus ressurreto. Sendo relembrados da missão que ele nos dá pra, como discípulos de Jesus para viver no mundo aqui e agora. E aí eu fico em crise. Porque eu vejo discípulos de Jesus que lidam com esse primeiro dia da semana, com um encontro comunitário, de uma forma muito negligente. Eu vejo assim que discípulos de Jesus têm mais disciplina para o trabalho do que para aquele encontro. E eu confesso que eu me identifico com quem tem a tendência workaholic. Assim, eu preciso me botar limite às vezes. Mas assim, eu preciso ter disciplina, assim como eu tenho para o trabalho, para esse encontro. Às vezes me choca que vê que nessa cultura que fala de bem-estar, mas que no fundo está preocupado com estética, vê que tem gente que tem uma disciplina assim radical para com a academia. Mas assim, é extremamente negligente para com o encontro de domingo. E eu sei que eu não me identifico em nada com essa galera, eu sou sedentário demais. Mas o ponto é, nós como discípulos de Jesus precisamos, assim, em caixa alta, negrito, do encontro comunitário no domingo. Porque para a gente a semana começa no domingo. E a gente precisa ser relembrado das palavras do Jesus ressurreto, da missão que ele nos
mas
dá.
Mas entra no que você falou, Augusto. As nossas ações revelam qual é a nossa visão de mundo. E a nossa visão de mundo determina quais são as nossas ações. E às vezes, como a gente disse ontem, nós precisamos de uma experiência real com a ressurreição. Do fato de que Jesus ressuscitou. Porque se essa é a verdadeira história, não existe, entre aspas, é claro, a possibilidade de eu não adorá-lo. Porque a minha vida, a minha esperança está exclusivamente e unicamente nele. Então, isso redimensiona tudo. A maneira como eu lido com o corpo, a maneira como eu lido com o trabalho e por aí vai. Ou com o lazer, com o prazer. Então, assim, no fundo, se nós tivermos e formos honestos nessa reflexão, e formos, como Tim Keller fala, se a ressurreição impactar não só a nossa compreensão cognitiva, racional, mas inclusive a nossa autoimagem e os nossos afetos, os nossos desejos,
compromissos do coração,
os nossos compromissos do coração, com certeza a nossa agenda de domingo mudaria. Então, a gente precisa ter essa reflexão profunda. Se Cristo de fato ressuscitou, e o que isso significa? Porque a gente vive num mundo tão de bem-estar que o bem-estar se tornou o nosso guia.
E por que, né, que eu citei esses dois exemplos? Porque a gente vive numa cultura que preza pelo sucesso. Sucesso está vinculado ao trabalho. Isso é uma visão de mundo que quer ganhar nossa mente e coração. A gente vive numa cultura que preza pelo bem-estar, eu coloco entre aspas, porque para mim ela preza pela estética, e aí faz as pessoas irem para a academia. Isso é uma visão de mundo que está querendo ganhar nossa mente e nosso coração.
Exato.
Mas nós somos discípulos de Jesus.
Exato. É isso aí, amigos. Estamos caminhando aqui para o nosso finalmente, por conta do nosso horário. E eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm uma última palavra para os nossos ouvintes, para quem está participando com a gente aqui no chat. O que vocês diriam, uma última palavra? Aquela palavra final, pessoal. Um conselho, uma motivação.
Tá, joia. Bom, eu gosto muito daquele texto de Efésios que vocês citaram. Deixa muito claro que, tão certo quanto nós estamos respirando hoje, aquele que crê em Cristo viverá eternamente, voltará a viver, ressuscitará. Esse corpo que nós temos hoje, ele tem valor, porque a matéria tem valor para Deus, tudo que Deus fez é bom. Nós morreremos um dia, talvez todos aqui que estão ouvindo passem pela morte, mas a vitória sobre a morte é a nossa vitória final em Cristo. O último grande inimigo já foi derrotado por Cristo na cruz. Por isso eu não preciso viver com medo hoje, eu não preciso viver com anseios, com ansiedade. Eu posso confiar naquele que venceu o maior e último inimigo. Ele venceu todos, o pecado, mas ele venceu também a morte. Então, na vitória de Cristo sobre a morte, a minha vitória está garantida também. Essa é a promessa de Deus. Aquele que nele crê já ressuscitou. Deus coloca no tempo passado, né?
Exato.
Já ressuscitou. Você pode ficar tranquilo que isso é real. Então, se a ressurreição é real, nada que aconteça aqui, por mais que doa, por mais que machuque, nada que acontece aqui neste mundo hoje é capaz de abalar a vida de alguém que voltará a viver. Se eu sei que um dia eu voltarei a viver, nenhuma dor terá sobre mim, nenhum sofrimento eu carregarei. Cristo já tomou sobre si tudo isso. Então, as promessas eternas de Deus, elas devem ser mais do que suficientes para gerar gratidão no meu coração, para gerar amor no meu coração, para gerar um senso de urgência, para querer proclamar a si mesmo salvador a outros e para servir a Deus com alegria, né? Então, pensando na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição, daqueles que nele creem, o meu conselho é que nós nos concentremos todos os dias no Evangelho. Porque o Evangelho é essa promessa, essa mensagem de Deus, que lembra que eu sou um pecador, mas ele me amou, morreu por mim e ressuscitou. E aquele que nele crê um dia ressuscitará também, né? E todas as dúvidas, todas as crises, todos os medos, todos os anseios se dissiparão na eterna vida, né? Prometida e vivida junto com a Jesus. Eu espero um dia poder sentar com ele, tomar um café, aí tirar muitas dúvidas, ficar alguns anos batendo papo com ele, deixando uma fila lá de pessoas esperando para conversar.
É, isso é nossa, na nossa cabeça. Né?
Pois é.
Eu diria talvez três coisas rápidas. A primeira é, deixe-se impactar pela realidade da ressurreição. Encare o desafio, se você tiver dúvidas, de mergulhar nessa jornada. Eu relembrei o pessoal do Lee Strobel e da história dele, né? Tem até uma série de mensagens lá, o caso Jesus. O segundo ponto é que, talvez assim, você está ouvindo o podcast e está pensando, tá, mas eu estou encarando batalhas, eu estou lutando com problemas de saúde, eu estou encarando crises familiares terríveis. Tá? Lembre-se que a morte e a ressurreição garantiram a vitória, mas a guerra ainda não acabou. Existem batalhas a serem lutadas. E a vitória está garantida. Mas isso não quer dizer que a vitória do jeito que você gostaria que acontecesse. Mas a vitória está garantida. E terceiro, você mencionou, né? Muitas vezes assim, a gente conversa sobre isso em termos de doutrina do fim dos tempos. Mas eu confesso que eu gosto mais dos teólogos que tratam isso em termos de esperança cristã. Quando a gente fala de Apocalipse, a gente não está falando de fim dos tempos apenas. A gente está falando ainda mais de esperança cristã. Até que ele venha. Quando a gente vai poder partir o pão e tomar do vinho junto com ele, na mesa dele, na mesa de Jesus.
Muito bom. E eu quero encerrar incentivando você, reforçando o que o Paulo e o Ricardo Augusto já disseram. Jesus, os anjos, né? Reforçam para as mulheres e depois Jesus reforça aos discípulos. Lembrem-se. Jesus relembra os discípulos na estrada de Emaús. Jesus relembra os discípulos naquela casa. É algo que nós devemos nos lembrar constantemente. Quando a gente olha no espelho, quando a gente está no carro, quando a gente está no ônibus, quando a gente está no avião, quando a gente está ao redor da família, é algo que nós devemos fazer com que... Fazer não, é o chão que a gente pisa. A realidade da ressurreição é o chão que a gente pisa. E a gente deve viver nessa realidade. Tendo consciência de que, como o Augusto disse, outras visões de mundo estão tentando seduzir a gente. Não. A ressurreição é o chão que a gente pisa. E Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado. E nós estamos caminhando para lá. Lembrem-se do que ele disse, tá bom? Deus te abençoe, lembrando que domingo que vem nós iniciamos uma nova série, A Vida na Vida.
Final de semana que vem. Encontro
muito
sábado
obrigado.
Às 18 horas.
Eu ia fazer essa propaganda agora, pode fazer, vai lá.
Não, é que a gente fala muito do domingo, mas por conta da nossa comunidade não caber num único lugar, um novo encontro aos sábados emergiu, né? Então sábado, 18 horas no Paineiras. Domingo, começando aqui Barão às 9 horas, com o bônus Adélia, para quem gosta de um cafezinho e de uma padaria francesa. Paineiras, 9, 11 e 19 horas. Aí eu sou suspeito, das 19 é o melhor.
Eu acho que é o das 11 e eu acho que o Paulo...
É o das 9.
É o das 9, né? Brincadeira à parte. Mas que Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar esse conteúdo, não. Nos vemos domingo ou sábado. Deus abençoe.